recalque. Recalque, recalque, recalque. Verso as neuras, sua garganta sufoca um gozo nauseante. Do frio pro hot, 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 hot. Liberto suas neuras, seu erotismo revela. Sussurro guardado no fundo do pote. Porque você é neurótico, você é erótico. Se reprime, o seu eros fica neurótico. Se liberta a neurose, fica.
Esse foi o especial das 6 de hoje, que destacou as canções vencedoras na 5ª edição do Festival de Música Educadora FM. Eu sou Pedro Augusto Dias, compositor, arranjador, instrumentista, e estive aqui no programa apresentando mais uma edição da série dedicada a esse precioso festival. Eu aproveito para agradecer pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, muita paz a todas e todos, e até breve.
Contando com a produção de Juliana Dias, o especial das 6 de hoje, com a série Festival Educadora, está terminando. A próxima edição vai destacar as músicas vencedoras do 6º Festival, realizado em 2008. Comente, curta e siga a Educadora FM nas redes sociais para ficar por dentro das atrações do programa. Aproveite para acessar o site educadorfm.ba.gov.br e baixe também o nosso aplicativo, que é compatível com os sistemas iOS e Android. Eu sou Leto Vieira, obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Educadora FM, é sua, é da Bahia.
Meu samba tem muita axé, é bem dizer no pé, escute o som do tantã.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar.
Se liga, tem que sambar.
Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba. E todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Todos os sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br. Educador FM 107.5.
A partir de agora, Giro da Manhã.
Olá, agora 6h29, hoje 13 de julho, é dia de rock, bebê, segunda-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Giro da Manhã está no ar com informações, serviços e notícias para você aqui, nosso ouvinte da Rádio Educador FM. Na produção de estúdio, Tiago Virgílio. Bom dia, Tiago. E comigo na bancada, quem é essa?
Quem é?
Quem é?
Meu Deus do
céu. Será que o povo tava com saudade dela?
Claro, óbvio.
Se acha, né? Lizy Lobo tá de volta. Bom dia, Lizy.
Olá, Day Seixas. Bom dia a todos, meus queridos ouvintes. Estava com saudade, viu? Eu tava comentando aqui que eu amo vocês, amo meu trabalho. Só acordar cedo que não é, né?
Mas você já se acostumou, né?
Já me acostumei, mas é muito bom estar de volta, minha gente. Queria desejar aqui também um bom dia, meu querido Valdemir Cabral Cabralito. Bom dia. E bom dia também, né? Claro, a todos vocês aqui na sintonia da 107.5 e também que nos acompanha pelo site educadorfm.ba.gov.br, pelo aplicativo Educador FM 107.5 ou pela TV. Vamos juntos até as 7h30 da manhã, então fique com a gente, participe, mande informações sobre o que acontece na cidade, sugestões, recadinhos, já sabe, fique à vontade, faça o Giro da Manhã com a gente. O nosso WhatsApp é o 719-9731-7762, vou repetir, para você que ainda não tem o nosso contato, é o 719-9731-7762.
Manchetes do dia.
Folha de São Paulo, Previdência perde 56% de arrecadação por meio de benefícios fiscais e sonegação. Estudo de auditores da Receita Federal aponta que tratamentos favorecidos drenam mais recursos do que evasão.
CNN, governo entra em semana decisiva para negociar tarifaço com Estados Unidos. Planalto espera a última reunião antes do dia 15. Lula decidiu manter a estratégia para dias finais de negociação.
À tarde, chuva volta a Salvador e gera alerta para trovoadas. Depois de uma segunda-feira de tempo firme, a capital baiana vai voltar a enfrentar pancadas de chuva.
Bahia.ba, Bahia perde para o Fluminense amistoso antes da retomada do Brasileirão. Esquadrão tem gol anulado, reclama de pênalti e perde por 2-0 no Maracanã.
Giro da Manhã, trânsito.
A gente começa trazendo informações aqui das câmeras da SSP Trânsito ao vivo para você, ouvinte aqui do Giro da Manhã. A gente vai para a região ali da Avenida Bonocô, temos uma câmera ali na entrada ali do Odilon Dória, a gente consegue observar os dois sentidos da avenida e os dois sentidos já têm intensidade, mas sem retenção neste horário. O mesmo acontece ali na Avenida General San Martín, próximo ao Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. O trânsito está fluindo ali com boa tranquilidade, sem retenção, e também na Avenida Paralela ali na entrada do bairro da Paz, para quem segue no sentido aeroporto, o trânsito está bem tranquilo neste momento.
Aqui pelo Google Maps a gente vai direto para a BR-324, né? Saber como é que tá a situação lá, ainda na região de Simões Filho, né? A gente falou aqui na semana passada, por causa daquela situação do afundamento da via, da pista. Então, região de Simões Filho, BR-324 ainda segue com congestionamento nos dois sentidos, né? Antes da entrada de Simões Filho, tanto no sentido Feira de Santana, quanto no sentido Salvador. Perdão, ainda na BR-324, a gente tem aqui no sentido Salvador, na região de Valéria, trânsito intenso, mesma situação em Águas Claras, no sentido Feira de Santana. Já na rua Silveira Martins, no Cabula, trânsito bastante intenso ali próximo à Universidade do Estado da Bahia, né, o UNEB, ali aquela região toda com trânsito intenso.
E a gente também tem informações aqui do nosso ouvinte, Giovanni Taxista, ele que está sempre mandando mensagem aqui pra gente, né? Tão contando sobre o trânsito. Ele botou aqui a Avenida Vasco da Gama sem retenções nos dois sentidos e Garcia muito lento. Obrigada, viu, Giovanni, pela participação. Você pode fazer como ele, mandar sua mensagem também sobre o trânsito, né? Como é que tá por onde você passa? Tá tranquilo? Tá engarrafado? Manda sua mensagem aqui pro nosso WhatsApp, que a gente lembra mais uma vez aqui pra você. É o 719-9731-7762.
E a gente segue falando de trânsito aqui no Giro da Manhã, porque a partir de hoje, as linhas de ônibus que circulam pelo Largo da Madragoa em Salvador vão ter mudanças nos itinerários por causa de obras de requalificação. As intervenções realizadas pela Superintendência de Obras Públicas, a SUCOP, vão ser divididas em duas etapas. A primeira fase vai até o dia 2 de agosto, né? Começa hoje e vai até 2 de agosto, com o trecho funcionando em sistema de mão dupla compartilhada. O embarque e desembarque das linhas que vêm da Ribeira vão ser transferidos temporariamente para a rua Padre Inácio de Azevedo.
A CL, administradora da refinaria de Mataripe, reduz em 1,9% o preço da gasolina e do diesel vendidos às distribuidoras. Segundo a empresa, o preço da gasolina passou de R$ 3,78 para R$ 3,71 por litro. O diesel também deve, né, teve também uma redução de 1,9%.
E Salvador terá linhas expressas de ônibus operadas aí exclusivamente por mulheres durante a Copa do Mundo Feminina de 2027. As linhas especiais vão fazer o transporte de torcedores até a Arena Fonte Nova nos dias de jogos realizados na capital baiana, que é uma das 8 cidades sede. Segundo a prefeitura, a medida faz parte das ações para ampliar a participação feminina no sistema de transporte público. Os itinerários e horários vão ser divulgados nos próximos meses.
E está adiado para 27 de julho o início dos financiamentos do programa Move Brasil Entregadores e Moto APPs. O programa é voltado para profissionais que usam duas rodas como ferramenta de trabalho, seja com carteira assinada ou via aplicativos. O trabalhador interessado deve se cadastrar na plataforma gov.br/movebr. Vou repetir, gov.br/movebr.
Giro da Manhã. Previsão do tempo.
Segundo a agência Climatempo, a semana começa com aumento de nebulosidade no norte, no leste e no sudoeste da Bahia.
Em Salvador, sol com aumento de nuvens e períodos de céu nublado, mínima de 22 e máxima de 29 graus.
Em Vitória da Conquista, céu encoberto, as temperaturas variam entre 16 e 26 graus.
Em Jacobina, sol com muitas nuvens, mínima de 19 e máxima de 27 graus.
E o inverno na Bahia vai ter temperaturas acima da média histórica por causa do El Niño, segundo o INEMA. Os efeitos mais intensos são esperados na segunda metade da estação, com agravamento da estiagem no semiárido e maior risco de incêndios. Enquanto o litoral segue com chuva, a Chapada Diamantina e o Sudoeste podem registrar temperaturas abaixo de 10 graus nas áreas elevadas. No Cerrado, a baixa umidade também aumenta o risco de focos de incêndio.
E bora falar com os nossos ouvintes. ouvintes, tá? Que eu já estava com saudade. Vi, e já observei aqui que todo mundo tava com saudade de mim, claro, né?
Nossa, como ela é humilde. A gente tem mensagem até com um fuso horário bem diferente aqui do nosso, viu?
Sim.
Estamos muito internacionais.
Muito, somos muito chiques. A gente começa dando um alô aqui pra Kshel, ela que bateu o ponto cedinho aqui com a gente. Deixou bom dia, família Giro. Um ótimo começo de semana pra todos. Obrigada, viu, Kshel? Um beijo pra você.
Pois é, Magnaldo disse aqui, bom dia, Thaís Seixas. Ele falou Bruna ainda, né? Mas a lista tá de volta, viu, Magnaldo?
Mas Bruna tá aqui com a gente.
Bruna tá aqui, segue aqui. Ligado nas notícias do Giro da Manhã e focado no treino da saúde. Deus abençoe e proteja sempre. Hoje vamos de orquídeas. E também mandou foto de um passarinho que ele viu aqui no...
Olha, tá, esse jardim tá crescendo, né? Tá, eram flores, agora passarinho, daqui a pouco vem borboleta, beija-flor.
Ele disse aqui, ao chegar da academia, na academia, encontrei essa bela natureza. Aí tem
que lindo.
Uma fiação e também as bandeirolas ainda do São João, né? E o passarinho lá. Muito bem, Magnaldo, obrigada, viu?
Lenilda, minha querida, um beijo pra você. Ela deixou bom dia, meninas do Giro. Salve, Lizy Lobo, obrigada. Um beijo, Lenilda.
Fátima Mendes, bom dia, Giro da Manhã, segundou. Feliz semana para todos nós. Seja bem-vinda de volta, Lizy Lobo.
E Eliana também deixou bom retorno, Lizy Lobo. Dia do rock, baby. Amei, Thaís Seixas.
É, minha filha. Hoje é
Thaís, você
bebê.
É muito roqueira. Eu, porque ela deu uma olhadinha no dia dele, não foi, não?
Não, eu sabia. Na semana passada, na sexta-feira, a gente recebeu a banda Monarca, que faz tributo, né? A artistas do rock nacional e internacional. Eu tava contando aqui a história que antes de gostar de reggae, eu gostava muito de... algumas coisas, por exemplo, eu tava falando sobre a influência de grandes artistas internacionais e tal, e eles cantaram a música de Bon Jovi, e eu falei assim, já, minha adolescência, assim, eu amava muito Bon Jovi, e eu na semana passada assisti o filme sobre Michael Jackson, né? E, gente, eu era muito fã de Michael Jackson, eu tinha fita cassete, eu tinha CD dos
lá em casa, mesma
Jackson
coisa.
5,
minha mãe apaixonada,
né? E aí eu contando esse meu histórico, né? Raul Seixas, amo também meu tio Raul
Seu
Seixas,
tio, né?
Ah, demais, então já sabia que hoje é dia de rock que bebê,
Cabralito,
e aí na sexta-feira a gente trouxe, né?
Cabralito, quer falar alguma coisa?
Não, pronto, só indicação ali dele.
Ajustar o microfone. Então é isso, o dia do rock, né? Tá já adiantando aqui, deve estar certamente no dia D, claro, né? Que Bia não ia deixar escapar
ela
essa.
Aí. A origem, né? Ela vai dizer por que hoje é dia do rock, né?
Vamos entender.
E Rafaela disse aqui também, bom dia, Gironave, que seja uma semana abençoada, leve. Só agradecer a Deus por mais um amanhecer com saúde. E aí o recado aqui pra Lizy. Seja bem-vinda, Lizy. Que 10 dias infinitos foram esses? E eu falei aqui também, achei, viu? Porque eu nunca vi 10 dias passarem tão devagar, Rafaela.
Eu comentei isso também, que eu achei que bom pra mim, né?
Foi um mês em 10 dias ou mais até, né?
Ai, descansei bastante. E olha só, nosso ouvinte internacional, Wellington Santana, também disse que estava aqui com saudade da gente. Ele botou que nós brasileiros que vivem aqui ficamos tristes com a saída do Brasil da Copa. Agora estamos torcendo para... Ah, não acredito também.
Para a Argentina também, não acredito.
Vou juntar com Jacipita. Vou juntar ele com Jacipita, né?
E descobrimos outros torcedores da Argentina aqui.
Outros?
Marcos torce pra Argentina, se não me engano, Givaldo também, gente, torce pra Argentina.
Não.
Agora o Wellington, né? Eu não torço pra Argentina.
Eu também não, gente.
Entendeu? Eu torço pra quem tem menos títulos. Eu acho que é a Inglaterra, né? Se eu não me engano, nesses que
mas não
sobraram.
Não sei se passa, não, viu?
Não sei. Mas enfim. Amanhã a gente tem água aqui pra falar.
Água. Ai, que saudade.
Temos mensagem também aqui de Luciana, viu? Luciana disse aqui, bom dia, meninas do Giro da Manhã. Seja bem-vinda, Lizy Lobo. Estávamos com saudades. Uma excelente semana para todos nós. Valeu, Luciana.
Marcos, obrigada a vocês, ouvintes, né, pelas mensagens, né, de retorno aí. Mandar um alô também aqui pra Marcos, que deixou bom dia, meninas e ouvintes, que Deus nos dê uma ótima semana. Aí vai ele. Vamos à Argentina. Ah, Marcos, não, Marcos. E aquela fotinha clássica dele com o Neto, né, muito fofo. Obrigada,
muito
Marcos.
E você participe aqui do Giro da Manhã, mande também a sua mensagem, anote aí o nosso WhatsApp, 719-9731-7762. Conte pra gente pra quem você está torcendo nessa essa Copa, né? Quem é que você quer que ganhe, que seja o campeão e outras coisas também. Participe, né? Mande aqui informações da cidade, do trânsito, enfim, dê o seu, as suas boas-vindas para a Lizy Lobo. Mande aqui pra gente, 719-9731-7762.
6:42, abrir o próprio negócio é um sonho aí de muitos brasileiros, né? Mas transformar esse sonho em realidade e torná-lo duradouro pode ser mais desafiador do que parece. Mas afinal, o que faz um novo negócio prosperar? A resposta você confere com Fred Ribeiro.
Começar um novo empreendimento do zero não é algo fácil. Apesar disso, a Bahia tem se destacado no segmento de abertura de pequenos negócios. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, entre 2023 e 2024, o estado ganhou 23.976 novos estabelecimentos, com as microempresas no fronte deste crescimento. A gerente da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae Bahia, Isabel Ribeiro, destaca que, mesmo que o processo para abrir uma empresa tenha se tornado mais fácil nos últimos anos, os empreendedores à frente desses negócios ainda estão suscetíveis a velhos erros na hora da gestão.
Então, o que é que a empresa precisa fazer? Eu até gosto de dizer, primeiro olhe a sua inclinação. Tendo uma inclinação facilita, mas você também tem que olhar os custos, né? Porque nos primeiros 6 meses, nos primeiros 12 meses, a empresa está construindo a sua carteira de clientes. Ela não vem com carteira de clientes pronta. Carteira de clientes significa receita. E se eu não sei uma receita, eu preciso correr diariamente atrás de clientes, porque os meus custos já estão dados. Então, eu tenho que fazer uma planilha mínima dos custos fixos que eu vou ter durante 6 a 12 meses e avaliar o que a gente chama do ponto de nivelamento. Qual é a rotatividade, né? Quantos pratos, em média, eu preciso vender diariamente, mensalmente, para cobrir os meus custos fixos mensais. Estimar, né, quantos clientes você precisa manter para cobrir os custos fixos e fazer, o que eu vou dizer, um fluxo de caixa para que você não se perca ao longo desse período. A outra questão também é você fazer uma pesquisa de mercado. Então, a localização do empreendimento também vai definir a circulação da minha clientela e clientela e receita.
Isabel Ribeiro ainda pontua que todos os setores têm enfrentado desafios devido às constantes mudanças do mercado, seja com o avanço do comércio digital ou com a saturação de certos ramos. A gerente ainda indica quais pontos merecem atenção especial dos empreendedores que desejam garantir a longevidade dos negócios.
Pelas estatísticas e pela competitividade, os setores que mais têm aberto e fechado empreendimento têm sido o setor de comércio e vestuário. Se você andar por Salvador, os principais bairros de Salvador, as casas das principais ruas viraram estabelecimentos comerciais. E uma das primeiras opções que as pessoas procuram botar é comércio do vestuário. Aí imagine, todo mundo bota um comércio de vestuário na sua rua. Então, naturalmente, essa concorrência vai ser mais acirrada e você vai ter que ter muito diferencial para se manter diante de tantos concorrentes. Então, todos os setores são desafiadores. Agora, você imagine que hoje em dia, além de você competir fisicamente com seus outros players que estão localizados geograficamente muito próximo da sua rua, você ainda compete com o comércio digital. E aí o empreendedor, ele tem que estudar e compreender um nicho específico onde ele vai atuar e se especializar nesse nicho. Então, são competências que você precisa desenvolver enquanto empreendedor para manter e fidelizar a sua clientela, porque a concorrência está vindo de todas as formas.
Fred Ribeiro para a Educadora FM.
Muito bem, ficam as dicas aí para você que quer se tornar empreendedor. E falando sobre isso, o Saque do Empreendedor retoma hoje o atendimento no Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros. O serviço vai funcionar de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde, e reúne atendimentos gratuitos para abertura, regularização e fortalecimento de pequenos negócios. O espaço também oferece consultorias, formalização de MEI, licenciamento, cursos e orientações sobre gestão e obrigações legais.
E agora vamos falar de carreira e emprego. Acompanhe Jéssica Paulo para saber se alguma oportunidade te contempla.
Giro da Manhã. Carreira e emprego. O Senac Bahia está com mais de 1000 vagas gratuitas para cursos técnicos de qualificação profissional em áreas como técnico em administração, assistente em mídias digitais e atendente de farmácia. As oportunidades estão distribuídas em cidades como Alagoinhas, Amargosa e Irecê. O candidato precisa ter o ensino fundamental completo, além de idade mínima que varia de acordo com o curso escolhido. As inscrições são presenciais e devem ser realizadas diretamente na unidade onde o candidato deseja cursar a formação. Mais informações estão disponíveis no site da instituição ou pelo WhatsApp 71-3186-4000. A Prefeitura de Araçás, no interior do estado, abre concurso público com 122 vagas imediatas, além de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior de ensino. Há oportunidades para cargos como agente de patrimônio e auditor tributário, com salários que variam entre R$ 1.621 e R$ 3.100. As inscrições podem ser feitas até hoje através do site selecom.seleção.net.br. E o Hospital Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, está com vaga para assistente social. Para essa posição, o candidato precisa ter o ensino superior completo e a experiência prévia na área da saúde. Além do salário, o hospital oferece benefícios como vale alimentação, assistência médica e auxílio creche. A candidatura deve ser feita no site apvida.ndi.gup.io. Jéssica Paulo, para Educador FM.
Valeu, Jéssica. E os preços dos alimentos registram a primeira queda desde novembro do ano passado, impactando na redução da inflação oficial do país em junho. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ficou em 0,16%, o menor resultado desde outubro de 2025. Segundo o IBGE, a queda nos preços de produtos como café, frutas e carnes contribuiu para o recuo da inflação, que acumula 4,64% nos últimos 12 meses.
E vamos mandar um alô aqui para a nossa ouvinte, Jaci Pita. A gente falou dela, ela apareceu.
Falou Argentina,
foi,
ela apareceu.
Pronto, já meteu o vai Argentina aqui também. Ela botou, bom dia, docinho voltou para adoçar o nosso dia. Eu ia dizer que eu era florzinha, mas até gostei dessa coisa aí de eu ser docinho, adoçar o
mas
dia.
Mas você sabe que docinho é a pior de todas, né?
Ah, é? Então
você
é florzinha, mais... viu, Jaci?
É a mais rabugenta.
Eu acho que Thaís é a cara da docinho.
Não sou não, querida.
Eu acho.
Sou ótima.
Muito rabugenta.
Eu não sou nenhum
quem conhece sabe.
Eu sou um amor de pessoa.
Hein, Gabralito? Não é rabugenta?
Não, Cabral não vai se comprometer,
você perguntou a pessoa
não.
Errada.
Ele não vai se comprometer.
Cabral
não.
Vai me defender até o último minuto, né, Cabral?
Você que olha, pensa.
Diga aí.
Você que pensa.
As duas são minhas amigas, aí complica.
Ah, tá vendo? Ele falou, ele não quer se comprometer, não. Ele disse que as duas são amigas dele, né?
Então ele faz coraçãozinho mais pra mim do que pra você aqui no programa.
Nada disso. Porque o meu coração, né, já tá no coração dele. Não precisa ficar fazendo pra mim, não.
Ah, tu parece, né? Vamos ver.
E ela de novo aqui, né? Ela botou, estou conseguindo trazer mais torcedores pra cá. Vai, Argentina. Tá vendo? Tô gostando disso, não. Eu vou proibir já se pita de falar de Argentina.
Todo mundo aqui. É, vai estar todo mundo falando de Argentina.
Quem mais mandou aí, Thaí?
Acho que só por enquanto, né?
Tá,
mas mande aí o seu. Você que não mandou ainda, participe aqui. 719-9731-7762.
E vamos falar de saúde, porque a Anvisa determina a apreensão de lotes falsificados do medicamento Monjaro. Foram identificadas, né, unidades com características diferentes das originais, como dispositivos fora do padrão e erros na rotulagem. A agência também proibiu a fabricação, venda e divulgação de produtos sem registro fabricados por empresas sem autorização para funcionar no país. A relação dos lotes apreendidos e dos produtos proibidos pode ser consultada, né, no site da Anvisa.
E o aeroporto de Salvador recebe um posto de vacinação contra a influenza durante o mês de julho, com atendimento gratuito a partir desta quinta-feira até o final do mês, das 9 da manhã até as 3 da tarde. A ação, realizada em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, atende passageiros, trabalhadores e usuários do terminal. Pessoas a partir de 12 anos perdão, podem receber a dose mediante apresentação de documento com foto e preferencialmente do cartão de vacinação.
O Observatório Nacional de Enfrentamento ao Discurso de Ódio e ao Neonazismo prepara uma proposta de política pública para combater o extremismo no Brasil. A iniciativa é do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que pretende apresentar o documento até o fim deste ano. Segundo o Conselho, o país registrou um aumento de 270% no número de células neonazistas entre 2019 e 2021. A proposta deve reunir medidas nas áreas de educação, cultura, segurança pública e direitos humanos.
E o ministro do STF, Flávio Dino, determina o bloqueio de R$ 6.150.378 do ex-deputado federal Eduardo Cunha. A decisão se torna pública após a derrubada do sigilo judicial. O motivo foi a suspeita de direcionamento ilegal de 21 emendas parlamentares da Comissão de Saúde da Câmara, prerrogativa exclusiva de parlamentares em exercício, já que Cunha está sem mandato. Em nota, os advogados do ex-deputado negaram irregularidades e criticaram o bloqueio, afirmando que o ex-deputado não foi ouvido nem intimado no processo e soube da decisão pela imprensa.
E hoje, 13 de julho, com certeza é dia de alguma coisa. Thaís já adiantou aqui, né, que é o dia do rock. Mas Beatriz Bulhões vai contar pra gente. Bom dia, Bia. Hoje é dia de quê?
Dia de
que dia? Dia hoje?
Dia
hoje?
Hoje é dia de quê?
Bom dia! Hoje é o dia do rock, bebê! A data foi escolhida em homenagem ao Live Aid, um mega evento que aconteceu nesse mesmo dia, em 1985, que contou com bandas como Queens, U2, David Bowie e Phil Collins, que foi quem disse no palco que queria que aquele fosse o dia do rock. 13 de julho também é dia mundial de conscientização sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aqui vale lembrar que não dá para se autodiagnosticar por um teste aleatório no TikTok. É imprescindível a visita a um psicólogo ou psiquiatra. Volto com vocês.
É isso aí, explicação, né? Porque hoje é o dia do rock,
hoje
bebê.
É dia do rock, bebê.
O Wellington mandou aqui pra gente perguntando pra quem a gente tá torcendo na Copa, né? Ele disse aqui, digo na França, mas torcendo pra Argentina. É, ele tinha perguntado primeiro pra quem, pra vocês, quem será o campeão. Eu acho que, na minha opinião, quem vai ser campeão é a França,
eu
né?
Também acho.
Mas eu estou torcendo pra ser Inglaterra, porque eu acho que não tem, né, Cabral? Inglaterra não tem nenhum.
Tem um título.
É. Então, acho que dessas que sobraram é Inglaterra, França, Argentina e qual é a outra? Espanha.
A Inglaterra tem daquele menos, jogador menos... da Espanha.
Campeonatos, né? Menos Copas.
Eu gosto daquele jogador
Espanha
da Espanha.
Espanha também só tem uma? Pronto, Espanha só tem uma.
Acho que eu vou torcer pra Espanha, então. Eu gosto daquele jogador. Esqueci o nome dele agora.
Nossa, você é bem entendida de futebol.
Eu não tô entendendo, mas alguma coisa mal,
manda,
né?
Aí pelo grupo, Thiago. Qual é
alguma coisa mal, alguma coisa assim. Eu
Yamal,
gosto dele.
Yamal. Ele é da Espanha, é?
É, é da Espanha.
Me atrapalhei também.
Ele tem uma história muito bacana, assim, filho de imigrantes e tal. Então, assim, eu gosto dele. Então, vou torcer pra Espanha agora, então, já que só tem um título, né, Cabral?
É. O Wellington disse aqui, se a Argentina for eliminada, não tem opção. Vou ter que torcer para a França, porque ele mora na França, né? Então...
exatamente.
Então, vamos falar aqui de esporte, né? Falar de Copa também, mas vamos falar primeiro de uma notícia aqui importante, né? Porque o nome de Ayrton Senna passa a integrar o livro de Heróis e Heroínas da Pátria, mantido no Panteão da Pátria, em Brasília, após sanção de uma lei, né? O tricampeão mundial de Fórmula 1, o ex-piloto recebe homenagem pelo papel de destaque na história do país. Senna conquistou os títulos de 1988, 1990 e 1991, somou 41 vitórias na categoria e desde 2023 também é patrono do esporte brasileiro.
Diferenciado,
né? Quem tem aí,
né?
35 mais, né? Quem nunca viu Ayrton Senna correndo. Era um evento,
um
né?
Um evento.
Domingo, né? De manhã, a família reunida pra ver Ayrton Senna, né?
Tenho essa memória também na cabeça.
E eu tenho uma memória triste, que é o dia da morte, né?
Esse dia.
Que eu lembro até hoje também.
Também
onde
não esqueço
eu estava,
não,
como foi, né? Infelizmente, essas mortes marcam a gente também, né?
Que pena que a gente não tem feito mais assim, né? Esportistas nesse nível, assim, né? Pelo menos não me vem à cabeça nenhum mais contemporâneo nesse sentido.
Mas tá aqui, daqui a alguns anos a gente vai lembrar de alguns, né? De
eras assim, né? Mundialmente conhecidos. Eu acho que... Mas aí, vamos lá, né? Talentos a gente tem por aí.
Muitos, né? Muitos talentos. em diferentes esportes, né?
Exatamente. A gente segue falando de esporte, vamos pra futebol, né? Porque o Bahia perde amistoso contra o Fluminense no Rio de Janeiro. No último teste, antes de voltar ao Brasileirão, o tricolor baiano perdeu por 2-0 para o time carioca no Maracanã. A partida foi marcada por fortes reclamações do esquadrão devido a um gol anulado e a um pênalti polêmico sofrido por Samuel Xavier e convertido por Hulk. Lance que não pôde, né, ser revisado pela ausência do VAR no amistoso. O próximo desafio da equipe é contra o Chapecoense na sexta, às 19h30, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Nacional.
Já o Vitória goleou o time soteropolitano Redenção por 9-0. É isso mesmo, minha gente. 9-0. Não dá nem tempo de fazer tanto gol assim, né? Em jogo treino realizado no sábado no Barradão. No Barradão, né? A partida marcou a retomada das atividades após a pausa para a Copa. O técnico Jair Ventura aproveitou a atividade para testar todo o elenco disponível. A equipe se reapresenta hoje com foco no duelo contra o Vasco no dia 16 de julho às 19h30, também no Barradão, pela 19ª rodada do Brasileirão.
E a FIFA, a gente estuda ampliar o Mundial de Futebol para 64 seleções. A proposta será analisada após o encerramento do atual campeonato e, se aprovada, a mudança pode valer já para a edição de 2034. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, avaliou positivamente a expansão para 48 times, afirmando que ela reforçou o caráter global do torneio. A próxima edição, em 2030, já será histórica pelo formato centenário, com jogos espalhados por 6 países: Espanha, Portugal e Marrocos como sedes principais, além de partidas comemorativas na Argentina, Paraguai e Uruguai, que é diferente,
babado,
né?
Babado, hein?
É, muita a FIFA gente, todo ano, né? É. Todo ano de Copa, surpreendendo, né?
Estão assim, ampliando mudando. Aí agora, né? Lenilda tava falando aqui, né? A gente tava falando de Ayrton Senna, e aí ela disse, sempre com a bandeira do Brasil, né? Ele, quando ele passava, verdade. Né? Quando ele ganhava a corrida, aquela música. Era pra gente ter trazido, Cabral, né? Uma música pra gente relembrar aqui. E ela comentou também do jogo do Vitória, né? Foi além do 7-1 da Alemanha, 9 gols. O goleiro rival ficou vivo, coitado. Mas nem sempre é culpa do goleiro, né? Às vezes é uma defesa muito falha, né? O goleiro também não tem como fazer milagre. Pois é, agora 6h59, o Giro da Manhã faz uma pausa e volta já já.
Você está ouvindo na Rádio Educadora, Giro da Manhã. Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia, além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Você se lembra do seu quarto de criança onde tudo era possível? O espetáculo Além do Arco-Íris é uma comédia musical cheia de emoção e bom humor sobre a infância de quem cresceu diferente. O espetáculo transborda afeto e transforma memórias dos anos 80 e 90 em um programa de TV inesquecível. Com nova temporada em cartaz no Teatro César Rio Vermelho de sexta a domingo, 10 a 19 de julho. Classificação 14 anos, ingressos à venda no Simpla.
Apoio Educadora FM.
Educadora FM. É sua, é da Bahia.
Você está ouvindo na Rádio Educadora, Giro da Manhã.
7:01, estamos de volta aqui com o Giro da Manhã. Lembrando que você que ainda não mandou a sua mensagem, mande aqui pra gente. Você pode participar do Giro da Manhã, fazer perguntas, mandar perguntas aqui pros nossos entrevistados, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico que envolve aí masculinidades, né? Falar de um evento que vai acontecer aqui em Salvador. Daqui a pouco a gente vai conversar com o idealizador desse projeto, né? Que é Januário Mourão. Ele que é sexólogo, psicanalista, educador e fundador do Antimachista Social Club. Então a gente vai falar sobre isso, o que é ser homem hoje em dia e como agir, né, em prol da, enfim, contra, né, tudo que é contrário às mulheres, em feminicídios, né, machismos. Então ele vai estar aqui para falar sobre esse tema. Então pode participar, mande sua pergunta, sua mensagem pelo 719-9731-7762.
Giro da Manhã, trânsito.
E vamos com imagens ao vivo das câmeras da SSP aqui nas principais vias da capital baiana. A gente começa falando da rótula do Abacaxi. A gente observa um trânsito já com intensidade, né? Tem uma sinaleira ali, né? Que deixa o trânsito um pouco mais lento, né? Porque tem uma quantidade grande de veículos. Então, mesmo depois que abre, né, a sinaleira, ainda fica ali aquele resquício e uma certa lentidão nesse trecho. Indo aqui para Vale do Gunjá, a gente observa um tráfego maior para quem segue no sentido Vasco da Gama, tá mais intenso. E quem tá no sentido Bonocô, o trânsito está bem tranquilo neste momento. A Avenida Bonocô, voltando a falar sobre ela, os dois sentidos já seguem com mais intensidade do que mais cedo, mas sem retenção ainda.
Você falou mais cedo sobre a Avenida Paralela, né, ali próximo ao bairro da Paz. É, tá aparecendo aqui pelo Google Maps uma sinalização de acidente depois do bairro da Paz, sentido aeroporto.
Dá uma olhadinha aqui na,
né,
câmera.
É próximo ali, um pouquinho antes do trevo com a Avenida Dorival Caymmi. É, então tem uma sinalização de acidente, está congestionado ali nesse trecho. No outro sentido, sentido centro da cidade, aquele mesmo trecho a partir do ET, né? Do ET Eventos, no sentido centro. E também na chegada a Pernambués, esses dois trechos com intensidade. E entre essa intensidade, alguns trechinhos de congestionamento também. Já na Avenida Frânio Peixoto, a suburbana, a gente tem intensidade no sentido comércio, entre a região ali de Plataforma e São João do Cabrito, né? Até o Centro Educativo João Paulo II está congestionado e tem intensidade também nesse trecho.
7:03, a poluição sonora, gente, está entre as principais reclamações dos moradores de Salvador. E nesta semana, exibimos uma série sobre o tema. Então hoje a gente mostra como é que funciona a fiscalização e o que pode ser feito quando o barulho passa dos limites. Detalhes com Rafael Lopes.
Só no primeiro semestre deste ano, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano recebeu mais de 10 mil denúncias de poluição sonora e apreendeu 400 equipamentos de som. As principais reclamações envolvem veículos, bares e restaurantes localizados em áreas históricas e turísticas, mas também na periferia, com os paredões automotivos. Segundo a gerente de fiscalização sonora da SEDUR, Márcia Cardim, as equipes atuam constantemente para coibir esse tipo de infração.
A incidência maior de denúncia nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? E nos meses de junho, também julho, onde a nossa fonte mais denunciada são veículos automotores, que também é a nossa maior fonte de apreensão dos equipamentos sonoros. A gente tem uma operação que é denominada Operação Silere, que quer dizer calar em latim, onde a gente realiza todos os finais de semana, sextas, sábados e domingos. O foco dela é o combate de poluição sonora, onde a gente traça um roteiro dos bairros mais denunciados da cidade e, a partir daí, a gente realiza as apreensões dos equipamentos sonoros que estão infringindo a lei.
A poluição sonora é regulamentada por legislações municipais e federais. Em Salvador, a emissão de ruídos acima dos limites permitidos pode resultar em multas e apreensão dos equipamentos.
Os índices sonoros permitidos são 60 decibéis das 22 às 7 e 70 decibéis das 7 às 22. Então, quando a gente está dentro da operação e é encontrado os índices acima do permitido, a gente realiza o auto de infração e apreensão dos equipamentos sonoros. eles só retiram o equipamento sonoro apreendido após o julgamento do auto de infração e do pagamento da multa, que varia entre R$ 2.000 e R$ 200.000. O valor tem a ver com os índices sonoros emitidos no momento do ato da ação fiscal. Então, quanto maior índice encontrado, maior será a multa.
Para a promotora de justiça, Cristina Seixas Graça, o combate à poluição sonora depende da fiscalização contínua e da aplicação da legislação. Segundo ela, a impunidade acaba estimulando a repetição das infrações.
Há uma legislação, que é a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, de 1998, que trata, no artigo 54, a questão da poluição sonora como crime de poluição. Então, causar poluição sonora é um delito. E a penalidade, dependendo da circunstância, ela pode pegar até 5 anos de reclusão, dependendo da poluição. Evidentemente que a gente tem buscado tratar a poluição sonora no sentido de garantir cada vez mais conscientização das pessoas para que elas não excedam aos níveis de ruídos permitidos pela legislação nacional, municipal, que nós temos uma lei municipal dizendo qual é a quantidade de emissões, qual o horário estão limitadas essas emissões. Então é preciso que as pessoas cumpram a legislação, porque ela, além de dar uma reparação de natureza civil, ela também dá a possibilidade da pessoa ser enquadrada no crime de poluição sonora.
As denúncias podem ser feitas de forma sigilosa pelo Disque 156. A orientação é que o morador registre a ocorrência enquanto o barulho estiver acontecendo, o que aumenta as chances da fiscalização flagrar a irregularidade. Rafael Lopes para a Educador FM.
Oh, tá aí, tá todo mundo achando que minhas férias foram muito longas.
É, dias todo mundo eternos. Que ficou aqui,
até
né?
Até você sabia?
Ah, então é porque
que
foram
delícia.
Mesmo, né? Olha, tem mensagem aqui de Giovanni Taxista dizendo aqui sobre Ayrton Senna. O que mais me marcou, além da morte, né? Foi ele primeiríssimo lugar, diminuiu a velocidade para o segundo lugar ganhar. Era seu companheiro de equipe, né? Às vezes eu já vi isso com outros corredores, né?
Mas marcou realmente essa cena.
É, e já se disse aqui, achando vocês bem animadinhas. Será porque a Argentina deu show no sábado?
Com certeza não.
Ou já que já... A gente não torce pra Argentina aqui, não. E Shell dizendo aqui, viu? Bem-vinda, Lizy Lobo. Não sabia que a sua volta seria hoje. Os 10 dias mais longos do ano. Eu também achei, viu, Shell?
É porque quando a pessoa faz muita falta, entendeu? Aí a sensação é essa.
É melhor eu não encher muita bola dela, não. Porque senão eu tô doida pra que minhas férias também sejam os dias mais longos do ano.
Eu não quero que chegue esse dia, não.
Em setembro vai chegar. Pois é, lembrando aqui, viu, gente? A gente trouxe aqui a primeira matéria dessa série, né? Sobre poluição sonora. Ela vai ficar disponível no nosso site daqui a pouquinho, educadorfm.ba.gov.br. Então você pode ir lá conferir o que você não conseguiu ouvir ou ouvir novamente e mandar pelo WhatsApp, compartilhar todo o nosso conteúdo aqui, tanto de matérias quanto de entrevistas também. E agora são 7h09. O que significa ser homem nos dias de hoje? Durante gerações, a masculinidade tradicional era sinônimo de força bruta e silêncio emocional. Mas o preço dessa conta se mostrou alto, refletindo aí índices alarmantes de adoecimento mental entre os homens, né? E na perpetuação de ciclos de violência que atingem toda a sociedade. Com a proposta de transformar esse cenário e provocar reflexões sobre as dores e os desafios do cotidiano masculino, é que Salvador recebe no dia 25 de julho o encontro Machulinidades, entre o macho e o homem, que vai debater saúde, raça, cultura e comportamento.
Pois é, e a gente conversa agora, né, com o idealizador desse projeto, Januário Mourão. Ele que é sexólogo, psicanalista, educador e fundador do Antimachista Social Club, com uma trajetória que une a precisão da ciência, a sensibilidade do comportamento humano. Ele defende que discutir a masculinidade, né, as masculinidades, não é criar um novo manual, mas sim aprender a fazer as perguntas certas. Bom dia, Januário, seja muito bem-vindo aqui ao Giro da Manhã.
Ah, eu agradeço, bom dia, é sempre bom falar sobre esse assunto.
Bom dia, seja bem-vindo, Januário. Bora começar falando sobre o título desse evento, né? Masculinidades entre o macho e o homem. O que é que define, né, essa fronteira ali entre o macho e o homem, né? E por que trazer isso no título de um evento?
É, justamente, claro que a ideia é provocar um pouco, né, claro, essa discussão. Mas, assim, existe realmente uma diferença entre o né, o macho e o homem, né? Porque homem, a gente é criado, né? O homem, digo, o homem hétero, cis, principalmente, é criado a ser machão, né? A não chorar, a ser o provedor, né? A pessoa que vai defender a família, né? Conseguir o ganha-pão do dia a dia ali, tinha criado para isso, não demonstrar emoção. Isso seria uma figura talvez do macho, né? Do macho e talvez ideal, né? Que o pessoal chama aí de homem de valor, é o cara que tá sempre. E você não precisa perder isso para ser homem, né? Que você consegue o ser homem que a gente fala é um cara que consegue perceber que ele pode ser um homem funcional primeiro, porque numa relação heteronormativa, né? Entre homem e mulher, ele pode ser realmente, né? Um homem funcional, participando, dividindo as tarefas, dividindo a criação dos filhos, e buscando uma ajuda quando precisar, né? O homem, ele sofre muito com isso. O machismo, ele não atinge só as mulheres. As mulheres são as principais vítimas, né? Mas, assim, ele atinge também o homem, de certa forma. Então, o homem, ele consegue ser algoz e, ao mesmo tempo, vítima do próprio machismo. Então, assim, quando eu vi, tem uma frase que eu tenho repetido muito, que eu amo, que tá sobrando macho e tá faltando homem, né? Então, porque, assim, esse homem de verdade, assim, então as pessoas confundem muito. Você se desconstruir, abrir mão de alguns privilégios, né? Abrir mão do controle também, que é um grande medo dos homens mais machões, é perder esse controle, né? E ceder um pouco, entender que você também precisa de ajuda, você também precisa ser parceiro, e não vai tirar nada da sua masculinidade, né? Que é importante demais falar.
Agora, como é que tem sido a recepção, né, desse público, desses homens, quando eles são convidados a esse lugar de vulnerabilidade, né, a esse espaço?
Olha, assim, hoje a gente consegue encontrar mais homens dispostos a conversar sobre o tema, mas é uma resistência muito grande, né? A cultura patriarcal, ela é muito antiga. Eu discuto, vejo as pessoas discutindo, teve um Globo Repórter muito interessante sobre machosfera e tudo isso, mas você vê, assim, estão tratando isso como uma coisa nova. Não é. É novo na internet, porque é um instrumento que tem poucos anos, né? Mas esse padrão de homem, esse padrão de comportamento, de violência, isso já existe há séculos, na verdade. É que hoje a gente tem uma ferramenta que reverbera mundialmente, né? Um conceito que está perigoso.
Hoje chega até a gente, né? As informações.
Então, assim, você tinha isso em livros, você tinha isso em pequenas sociedades, né? Não tinha uma forma globalizada como eu. Então, na verdade, esse comportamento dos homens sempre existiu. Esse ódio, essa misoginia, essa violência que está tão implícita nos homens, né? Que eles são quase que cobrados, né? Eu lembro de briga. Você pegar claramente uma briga na escola de dois garotos. Pô, você vai deixar? Xingou sua mãe? Você não vai... Então, assim, isso já é uma coisa que é cultural. A gente aprende isso, né? O homem, ele aprende isso desde criança.
Vai ficar apanhado, né? Mas o próprio pai, às vezes, estimula isso. Olha, se bater, tem que bater de volta. Né?
Então, assim, você aprende isso e aquilo fica, né? Então, que entra o machismo estrutural, né? Tem gente que fala assim, ah, mas você vê machismo em tudo. Porque eu converso muito com várias pessoas, diferentes profissões, diferentes realidades, homens, mulheres, gays, lésbicas. E, assim, a gente vê machismo, infelizmente, em tudo, né? O machismo, ele é tão estrutural que você encontra dentro da empresa, você encontra entre a comunidade LGBT, que é PN+, você encontra com mulheres com atitudes machistas. Quantas vezes você vê uma notícia de estupro ou de alguma coisa, cara, mas ela deve ter provocado. Mas não, também
os comentários em redes sociais são absurdos, né? E muita, e grande parte de mulheres, né? Já percebi
isso
também. Que culpa mulheres, né?
É triste. Então, assim, você vê isso porque é uma coisa muito enraizada. Então, é cultural realmente isso, né? A gente tem que quebrar.
Eu lembrei de uma série, né, que tem na Netflix, que é, se eu não me engano, é espanhola, né? Que é Machos Alfa.
Machos,
né?
Alfa.
É bem engraçada, assim, é bem leve, né, pra tratar desse assunto. E são quatro amigos que eles variam, assim, de... Desde o mais machão, né? Que não aceita um monte de coisa, né? Trai a mulher, mas ao mesmo tempo não aceita abrir relacionamento, enfim. E o mais, digamos, sensível, mais aberto a mudanças, né? A ter atitudes mais, menos machistas, né? E aí vem a pergunta, até em relação a esse evento que vocês estão fazendo, falar, quando o homem fala com outros homens, é mais fácil que esse homem ouça, né? Porque até o próprio machismo traz isso. Ele não ouve uma mulher, né? Me respeite, você tá sendo machista, mas quando é outro homem falando sobre isso, talvez ele internalize mais facilmente.
Eu concordo plenamente. É até importante falar do papel do movimento antimachista Socioclube, que, assim, a gente não tá falando pelas mulheres. Então, assim, não é que a gente não é... Eu sou um grande defensor do feminismo, acho que existe uma distorção muito grande do que é feminismo, né? Porque o feminismo virou um inimigo, na verdade, desses, entre aspas, valores que as pessoas colocam, né? Não é. O feminismo nunca quis pegar o lugar do homem. É que é uma igualdade. Mas, assim, é interessante, porque é um movimento de apoio e para falar para os homens. Então, assim, não é... Eu não estou aqui como... A gente falou de comentários, né? Eu recebi um comentário, olha aí o herói das mulheres, olha o feminista, não sei. Sim. O quê. Eu não sou feminista, eu sou, até porque eu sou homem, né? Agora eu sou um grande parceiro e um grande defensor do feminismo. Então, e o movimento é isso, né? Quer dizer, então acho que um homem falando para outro homem é mais fácil a gente tentar desconstruir, né, esse discurso. Mas você vê que ainda é muito pouco, são poucos homens falando sobre o assunto, né? Ainda é uma coisa muito nova. Você pega toda a literatura, né, de feminismo, de patriarcado, é de mulher. São mulheres escrevendo, né? Então tem poucos homens ainda mexendo nesse movimento. Agora sim, é mexer em vespeiro, porque eu já tenho os meus haters aí de plantão, sim. Né? A gente vai fazer um comentário, teve essas questões de Copa agora com o Neymar, o Ney sexual e tudo mais, e a gente faz um... Aí o cara já vem com 10 pedras na mão, né? Quer dizer, com raiva, com ódio. E, de novo, é importante falar, né? Para os homens que têm medo de serem julgados, de não serem masculinos, né? Você abrir mão desse privilégio de ser homem, abrir mão da violência e tudo mais, não vai tirar a sua masculinidade. Você não vai deixar de ser um homem hétero cis porque você decidiu não ser violento. E não é violento só bater, né? Que é importante colocar, né?
Sim, você falou sobre o Ney sexual, né? Que também rolou muito, né, no Instagram, falando sobre que é aquele fenômeno de homens héteros. Sim. Que gostam de Neymar e que teriam uma atração, uhum, né, por Neymar. Uhum. Sim, e sim. Isso tem muito a ver também com um outro conceito, que é assim... Falar que homens podem ser heterossexuais, mas homoafetivos. Sim. No sentido de que eles... o afeto é maior com outros homens, né? De amigos e tal. Tem esse fenômeno também.
Mas o homem, ele é extremamente homoafetivo, né? Quer dizer, e não tem a ver com orientação sexual. Sim. Né? Você vê, você passa aí na rua. Você passa sábado de manhã num posto de gasolina, tem 10 homens lavando o carro, tomando cerveja, ouvindo o som de porta... Uhum. Assim, não tem problema. Assim, é o baba... Né, que tem que ter aquele baba só dos homens ali, o churrasco depois. Isso é ótimo socialmente, mas assim, o homem precisa entender que ele é um afetivo nesse sentido, não, uhum, tem a ver com orientação. O homem gosta de estar perto. Se estiver no bar, você passa no bar, tem uma mesa com 20 homens conversando, que é maravilhoso, mas também a mulher, só que às vezes a mulher não tem esse mesmo direito de estar no bar
com as amigas, né?
Bebendo, né, tomando uma cerveja.
Já é visto de outra forma,
né? Quer dizer, então assim. Acho interessante essa relação, né? Então tem a ver com orientação sexual, como eu falei, que é muito importante. Homem para homem não gosta de dar beijo, uhum, né? No rosto do outro, dizer que ama. Quantas vezes a gente pega assim, tem um influencer que faz essa brincadeira, né? Ele vai na rua, liga pro seu amigo aí, diz que ama. Aí o cara manda uma mensagem para vários amigos assim, eu te amo. Aí a resposta...
Tá maluco, né?
Tá maluco, tá doido. Meu Deus do céu. Mas assim, você não pode falar que tá com saudade, você vai perder sua masculinidade, quer dizer, não vai perder. Uhum. Você não vai deixar de ser, né? Não vai mexer na sua orientação, e se mexer também, se você se descobrir ali, se assumir, né? Também não tem nada demais, mas assim, os homens têm muita dificuldade, você tira... O exame de toque retal, essa barreira que ainda é. Né? Quer dizer, o próprio prazer anal, o homem tem essa coisa, não, assim, é igual a mulher, né? Eu sou professor de anatomia, estudei minha vida toda anatomia humana, é idêntico, é exatamente a mesma coisa, só que para o homem tem o tabu,
sim,
do grande pânico, do grande medo, né? De ali acontecer alguma coisa, vai tropeçar e vai virar gay. Essas coisas, sim, não acontecem, ninguém vira gay, né? Não existe esse fenômeno, entendeu?
Mas eu fico observando assim, o quanto a informação é importante, né? Porque, isso, por exemplo, eu tenho irmãos homens, né? E observa a diferença, né? Do irmão mais velho pro irmão mais novo, né? De pensar, de ver o mundo, né? Porque até o próprio pai, até meu pai, a criação é diferente. Porque ele tá em mundos diferentes, né? Do mais velho até o mais jovem, vai mudando. A informação vai chegando, vai sendo outra criação. Então, daí, nisso, dentro de casa, eu já observo essa diferença, né? De mentalidade, por causa desse momento... da importância da informação. Então, a gente falando aqui, por exemplo, de futebol, tem campanhas recentes também feitas dentro, né, dos estádios, de homens falando para homens. Então, a importância, né, da comunicação, do falar, a gente tem que falar sobre isso.
Eu acho que a gente tem algumas linhas importantes que tem que ser traçadas para a gente poder, assim, de metas que eu digo, né? Eu acho que a meta de legislação está andando muito, muito, muito rapidamente, assim, a gente está com leis realmente que protegem a mulher, porque a mulher precisa, porque ela sofre violência. Uhum. Né? Porque a gente tem leis para homens também. Eu sou muito questionado. Ah, mas cadê, quem vai proteger os homens? Cadê a Lei Maria do Penho?
Eu ouço muito isso.
Essas coisas, né? É. Quer dizer, é uma besteira, né? Isso aí. Mas assim, eu acho que a parte de legislação e punição dessas pessoas, desses agressores, punição severa realmente, né? Que as medidas protetivas elas realmente aconteçam, não seja uma coisa, um papel. Mas também outra meta, que é a educação. Né? A gente estava discutindo um movimento, quando ia começar um movimento, que ele surgiu, na verdade, um movimento antimachista, da minha experiência como sexólogo. Uhum. De ver que boa parte dos problemas sexuais, tanto de homens quanto de mulheres, vinham dos homens. Né? A frustração da mulher, muitas vezes, né? Hétero, cis, vinha dos homens. É, casais gays, por replicar um comportamento machista. Casais de mulheres lésbicas, por replicarem um movimento... Um movimento, não, uma atitude machista. Então, assim, muitas coisas vêm desse machismo estrutural. Então, quando surgiu um movimento, era muito para combater. E a gente tentando pensar assim, o que vai fazer o movimento? Aí, não, é educação. Uhum. Né? Até porque sou professor, tá? E que é minha sócia, minha esposa, também é professora. Uhum. Está muito no DNA nosso explicar, ensinar. Então, assim, é criar uma outra... Tem muita gente brigando por essa parte da legislação. Graças a Deus, tem muita gente brigando por isso. Então, assim, vamos trabalhar com a educação de jovens, né? Porque a gente tem que tentar aí pegar esses jovens. A gente viu agora aí na escola lá no Rio, né? A lista lá, o site com as meninas, eles comentando as meninas nota. Estupráveis e não sei o quê. Uhum. Ah, esse aqui eu já peguei, esse aqui eu não peguei. Uhum. Isso é garotos, né? E fazendo Sim. com meninas. Isso é um, gera um trauma enorme.
Assusta tanto, assustador, né? Porque assim, na época da gente de escola... Tinha assim a lista, né? Sim. Meninas mais bonitas da sala, né? Mas para chegar num nível desse, né? De crianças, são crianças, adolescentes, já falando em níveis. Então, assim, vem de alguém, né? Eles não partiu da cabeça deles, né?
Mas você falou dos jovens, assim, claro que você pega pessoas mais jovens com a cabeça mais aberta e mais dispostos, mas assim, ainda tem, porque na verdade replica, né? Eu tô com 52 anos, mas assim, eu lembro de falas, né? Do meu pai, do meu tio, homens que eram referência para mim, no meu convívio diário, assim, absolutamente machistas e assim, estariam falando até hoje, né? Se estivessem vivos, estariam.